Marta Suplicy defende o projeto que garante ao trabalhador escolher onde usar parte do FGTS.
Senadores se solidarizam com o ex-presidente Lula, que iniciou tratamento contra um câncer de laringe.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O trabalhador pode ter o direito de escolher onde usar parte do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
A proposta é da senadora Marta Suplicy, que também é relatora do projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idoso. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
Caso a regulamentação vire lei, só poderá ser cuidador de idoso quem tiver mais de 18 anos e o ensino fundamental completo. Além disso, a pessoa terá que fazer um curso específico em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O projeto é do senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Para a relatora da proposta, senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, a escolaridade é necessária, mas não é o mais importante.
Ensino fundamental é básico que tem que ter, porque você não pode ter um cuidador que não sabe escrever. A coisa mais importante não vai ser esse diploma, não. Vai ser esse amor que ele dedica à profissão, o cuidado e a paciência que tem que ter alguém que trata de um idoso, né?
Marta Suplicy é autora de um projeto que permite ao trabalhador receber em dinheiro parte dos recursos a que tem direito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS é um fundo financeiro formado pela contribuição mensal dos patrões por meio de um depósito na conta vinculada individual de cada trabalhador. Parte desse dinheiro é usada pelo governo em programas habitacionais e de saneamento básico, por exemplo. A outra parte fica como segurança para a manutenção do próprio fundo. Marta Suplicy defende que um percentual desse montante de segurança seja devolvido ao trabalhador para que ele possa usar como desejar.
Por que não o próprio trabalhador, trabalhadora, decidir o que ele quer fazer com o dinheiro? Se eu quero economizar esse dinheiro e fazer uma viagem.
Os dois projetos estão em análise na Comissão de Assuntos Sociais, onde terão decisão terminativa. Ou seja, se aprovados, vão poder seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados, sem a necessidade de passar pelo plenário do Senado.
Vários senadores manifestaram solidariedade ao ex-presidente Lula, que iniciou hoje o tratamento contra um câncer na laringe, órgão que fica na região da garganta.
Segundo o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, todos torcem pela recuperação do ex-presidente.
Com essa tenacidade, esse mesmo sujeito, da coragem empreendida ao longo de toda uma trajetória, com fé em Deus, esse sujeito enfrentará mais uma batalha e continuará conosco firme e forte nessa caminhada para consolidar essa nação chamada Brasil.
Após lembrar que o câncer na laringe é tratável e curável, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse confiar no sucesso do tratamento do presidente Lula.
Mesmo numa hora difícil, ele está nos dando mais uma lição. Quando ele chamou seu médico, a equipe médica, e falou: eu quero transparência sobre minha doença. Que Deus conduza esse tratamento que começa hoje e que o presidente Lula possa vencer mais esse obstáculo, superando esse câncer.
Também os senadores do Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral, do PT, e Antônio Russo, do PR, se solidarizaram com o ex-presidente.
E ainda manifestaram solidariedade ao ex-presidente Lula, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, o líder do governo no Congresso, José Pimentel, além dos senadores Paulo Paim, do PT Gaúcho, Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, Aníbal Diniz, do PT do Acre, Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, Lídice da Mata, do PSB da Bahia e Benedito de Lira, do PP de Alagoas.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, disse que é preciso acabar com a incompetência no Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, que, conforme ele, pelo terceiro ano consecutivo, se transformou no vexame nacional do ensino médio.
Isso porque foram comprovados novos vazamentos de algumas questões das provas, prejudicando estudantes de todo o país.
Para Ciro Miranda, tanto o Ministério da Educação quanto o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, órgão responsável pelo Enem, foram incompetentes.
O maior prejuízo de toda essa história é a perda da credibilidade do Enem, que já se transformou em vexame nacional do ensino médio. É preciso dizer que a ideia do Enem é boa, e se o exame fosse aplicado adequadamente, poderia servir de parâmetro nacional para o ingresso em universidade em todo o país. A ideia é bem concebida, ela é muito bem elaborada, mas na hora de materializar-se, nós nos deparamos com esses erros primários. Não é por isso que temos que acabar com o Enem, temos que acabar com a incompetência no Enem.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que a criação da Comissão da Verdade vai ser mais um passo na busca da transparência de todos os fatos ocorridos durante a ditadura militar.
Paulo Paim espera que a comissão, no entanto, não seja um espaço de revanchismo e sim mais uma etapa do processo de consolidação da democracia no Brasil.
Creio, então, que finalmente o Brasil responde ao clamor da história e da justiça ao ter alcançado o mesmo patamar de outros países que criaram a Comissão da Verdade. Podemos lembrar, somente na América Latina, desde 1974, foram instituídas 21 comissões.
O senador Reditário Cassol, do PP de Rondônia, defendeu punição mais severa para os motoristas que dirigem sob efeito de álcool ou drogas e propôs, inclusive, a suspensão da carteira de quem se recusar a fazer o teste do bafômetro.
Ele lembrou que embriaguez ao volante é a principal causa de acidentes e mortes no trânsito no Brasil e pediu ao Congresso Nacional que vote logo os projetos que modificam o Código de Trânsito Brasileiro.
O motorista que dirigir bêbado, que cometer algo nas rodovias ou nas ruas e ferir alguém ou ver de matar, tem que ser considerado que ele está cometendo o mesmo crime como que ele tasse com uma arma na mão, porque ele bebeu, perdeu o juízo a dirigir seu veículo.
A senadora Ângela Portela, do PT, cobrou do governo federal reforço na vigilância das terras indígenas de Roraima, especialmente onde vivem os Yanomamis, para evitar a entrada de garimpeiros e narcotraficantes.
Ela disse que a terra dos Yanomamis é rica em minerais e ali vivem cerca de 40 mil indígenas que estão seriamente ameaçados caso garimpeiros continuem atuando livremente.
Quem conhece a região amazônica, com suas dimensões continentais, com a dificuldade de acesso e o pouco conhecimento que se tem, já sabe há muito tempo que não são operações esporádicas, não é a explosão de pistas de pouso que vão repelir as investidas contra os territórios indígenas e suas riquezas naturais. Aliás, é preciso que se diga, esta extensa faixa de fronteira está vulnerável ao narcotráfico e outras incursões de interesses inconfessáveis.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, condenou o trabalho escravo no país, praticado principalmente no setor agropecuário.
Isso é o que revela a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, com informações sobre os quase 10 mil trabalhadores resgatados da situação análoga à escravidão entre 2002 e 2007.
O levantamento mostrou que 60% das famílias libertadas já haviam sido escravizadas antes e que quase 93% desses brasileiros começaram a trabalhar antes dos 16 anos, muitos com 11 anos de idade.
Além disso, segundo Paulo Davim, 85% eram analfabetos ou estudaram menos de 4 anos.
O trabalho escravo hoje é pior do que o trabalho escravo do século XVIII, quando o escravo se revoltava contra o seu patrão. Hoje, muitas vezes, o explorado é obrigado a beijar o rebenque que ele açoita porque precisa dessa condição subhumana para defender a sua família.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu que se incluam nos cálculos do valor da cesta básica as atividades de lazer, tão fundamentais às pessoas quanto a alimentação, por exemplo.
Se o texto constitucional inclui o lazer entre os direitos sociais, cabe o Estado provê-lo. Adoeceremos menos, não tenho dúvidas. Teremos mais educação quando relacionamos a lazer à cultura.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Renato Coelho. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.